Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Antes de iniciar meu pronunciamento propriamente dito, quero primeiramente manifestar minha solidariedade integral ao senador Pedro Taques, que eu entendo que equivocadamente foi hoje agredido na sessão da CPMI do Cachoeira, e por defender uma ideia com a qual eu concordo. É um verdadeiro absurdo que, vindo depor a CPI, quem quer que seja, haja qualquer tipo de agressão, de desrespeito. Nós não podemos nos equivaler, nos comparar e agir de forma semelhante àqueles que estão ali no banco dos réus para responder a acusações graves que lhes são feitas. E, portanto, eu quero aqui dizer, inclusive como relator do caso Demóstenes no Conselho de Ética, de que a postura do senador Pedro Taques não tem sido outra a não ser a da busca da verdade em relação a tudo que eventualmente tenha praticado o senador Demóstenes Torres. Dito isso, quero dizer que hoje, 31 de maio, é celebrado como Dia Mundial Sem Tabaco. Como médico, ex-ministro da Saúde e militante dessa área, venho a esta tribuna para me juntar à luta pela conscientização dos riscos decorrentes desse mau hábito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o cigarro ainda mata em torno de 6 milhões de pessoas a cada ano. A OMS também alerta para danos do cigarro à saúde dos não fumantes e ao meio ambiente. De acordo com a entidade, 600 mil pessoas não fumantes morrem ao ano por causa da exposição à fumaça do cigarro, e aproximadamente metade de todas as crianças do mundo respira regularmente ar poluído pelo tabaco. Além disso, mais de 40% dessas crianças têm pelo menos um parente fumante. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, pelo menos 2.600 não fumantes morrem por ano devido a doenças relacionadas ao tabagismo. O cigarro provoca diferentes tipos de cânceres, problemas respiratórios, cardiovasculares, impotência sexual no homem e infertilidade na mulher, catarata, osteoporose, além de reduzir nossa disposição para a prática de atividades físicas e responder por mais de 50 doenças. Os não fumantes expostos à fumaça do cigarro tem 30% a mais de chances de desenvolver câncer de pulmão e 24% a mais de sofrer infarto e doenças cardiovasculares. Segundo o INCA, a fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico, amônia, monóxido de carbono, substâncias cancerígenas, corantes e agrotóxicos em altas concentrações. O INCA também chama a atenção para os malefícios causados à saúde da população e ao meio ambiente, ao longo da cadeia de produção do tabaco, como o uso de agrotóxicos, o desmatamento, incêndios, resíduos urbanos e marinhos. Os agricultores, por exemplo, são vítimas tanto dos pesticidas quanto de doenças provocadas pelo manuseio da folha do tabaco, a chamada doença do tabaco verde. Consciente desses males, a sociedade civil organizada, organismos internacionais, entidades médicas, o governo federal, governos estaduais e municipais estão mobilizados para fortalecer a luta contra o cigarro e pela conscientização dos fumantes. As doenças provocadas pelo cigarro oneram o Sistema Único de Saúde, o SUS, que já necessita de mais recursos para se modernizar e atender adequadamente às demandas da população.
De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS gasta em torno de 19 milhões de reais por ano com o diagnóstico e tratamento de doenças provocadas pelo tabagismo passivo. Mas um estudo financiado pela organização não governamental Aliança de Controle do Tabagismo, ACT, apontou um gasto em 2011 de 21 bilhões de reais no tratamento de pacientes doentes por causa do cigarro. Esses números envolvem tanto despesas do SUS quanto da saúde suplementar. O valor é equivalente a 30% do orçamento do Ministério da Saúde em 2011. Esse montante também é 3,5 vezes maior do que a quantia arrecadada pela Receita Federal com produtos derivados do tabaco no mesmo período. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, creio que a elevação de tributos incidentes sobre alguns bens supérfluos e não saudáveis, como é o caso do cigarro, deva ser discutida na comissão temporária sobre financiamento da saúde, proposta por mim e criada nesta casa. O Ministério da Saúde tem atuado em diferentes frentes para a redução do consumo de cigarro. Entre elas está a proibição de publicidade do tabaco, aumento das alíquotas dos impostos para 85%, proibição de fumódromos e a ampliação do espaço reservado às advertências sobre os efeitos danosos do fumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por sua vez, proibiu os aditivos de cigarro. Entre as ações educativas, o Ministério da Saúde investe no plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, com o fortalecimento do programa Saúde na Escola, de prevenção e redução do uso de álcool e tabaco entre crianças e adolescentes. O plano estimula também a prática de atividades físicas, que podem ser uma importante aliada para quem deseja largar o cigarro. Aqui, vale citar as Academias da Saúde, programa do governo federal inspirado no Academia das Cidades, criado por mim quando secretário de Saúde da cidade do Recife e ampliado para o estado de Pernambuco quando era secretário das Cidades do governo Eduardo Campos. As academias são espaços públicos destinados ao desenvolvimento de atividades físicas e de lazer, com equipamentos e orientação profissional. A população pode fazer ginástica, capoeira, dança, praticar jogos esportivos individuais ou coletivos, realizar artes, ações artísticas, entre outras atividades. Trata-se de um programa de incentivo a práticas saudáveis, assim como um espaço de convívio social da comunidade. Engajado nesta campanha, o governo de Pernambuco aproveitou o Dia Mundial Sem Tabaco para distribuir mais de 20 mil folders e 4 mil cartazes do Ministério da Saúde sobre o tema. Haverá também palestras educativas em alguns locais do estado. O foco dessas ações é aumentar a conscientização e reduzir a atratividade do cigarro. Os resultados já podem ser vistos com a queda no número de fumantes em todo o país, segundo aponta a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, realizada pelo Vigitel em 2011, por intermédio do Ministério da Saúde. O estudo mostra que, entre 2006 e 2011, o percentual de fumantes caiu de 16,2% da população para 14,8%. Uma taxa média de redução de 0,6% ao ano. Em Recife, a proporção de fumantes é de 12,3%, portanto, abaixo da média nacional. Isso mostra que o Brasil está no caminho certo. Creio que o Senado Federal pode dar importantes contribuições com o debate e propostas para a redução dessa prática tão nociva a toda a sociedade. Aproveito, por fim, senhor presidente, para, de novo, destacar a importância da comissão temporária para debater e propor soluções para o financiamento da saúde no Brasil, que acredito está na iminência de começar a funcionar nessa casa. Será, com certeza, oportunidade para o Senado Federal considerar a elevação de tributos como, mais que instrumento de taxação, também um meio de promoção da saúde pública. Muito obrigado à tolerância de Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras.
Senador Humberto, gostaria de...
Pois não.
Aproveitando a tolerância do senhor presidente, já que se trata de um médico que está na presidência, um médico que está na tribuna e um que aparteia, dizer, Vossa Excelência, que o pronunciamento de Vossa Excelência realmente é muito oportuno e que precisa ser, de fato, adotado providências urgentes como essa que Vossa Excelência coloca, aproveitando a comissão temporária que vai cuidar desse tema, porque realmente, se estamos de um lado de parabéns pela queda considerável dos fumantes, pelas leis que inclusive inibem os fumantes em restaurantes, em lugares públicos, precisa haver, de fato, um freio maior ainda, seja pela educação, mas seja principalmente pela cobrança de impostos maiores no cigarro e em outros supérfluos. Eu acho realmente que, de fato, o Brasil tem que priorizar a qualidade de vida das pessoas, começando por aqueles que, infelizmente, ainda são dependentes do fumo. Portanto, eu quero me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência e assinar embaixo.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é aqui nessa casa um dos grandes defensores da saúde pública, e incorporo integralmente ao meu pronunciamento e peço também a Vossa Excelência, e eu sei que essa disposição existe, o seu apoio, sua ajuda para nós pedirmos aos líderes que possam instalar, indicar rapidamente os integrantes dessa comissão sobre financiamento à saúde, onde lá nós vamos discutir como fazer com que essas atividades que produzem malefícios à saúde possam dar uma contribuição maior para o financiamento dessa área no país. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.